Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Chiquita bacana lá da Martinica.
Cidade com a caixa de banana nanita.
Chiquita bacana lá.
A hora do agronegócio, precisamos cantar a banana. O sétimo produto do nosso agro, e é muito maltratado. Emelinha Borba, Carnaval de 49. Vamos ao agronegócio da nossa banana.
Com toda razão, só faz o que manda o seu coração.
Oi, Chiquita Bacana, Lata Martinica. Se mexe com a casca de banana nanita. Chiquita Bacana, Lata Martinica.
Carnaval de 49, um sucesso com Emelinha Borba, dizia Chiquita Bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Passados muitos anos, estamos aqui no Jovem Pan, ao lado de líderes como Roberto Rodrigues, Abag, berrando: pessoal, precisamos dobrar o agro nacional em 5 anos ou o PIB vai desmoronar. Aí, com a turma da Câmara da Banana, fomos prosear. Povo do meu Brasil, sabiam que depois da soja, bovinos, milho, cana, frango, leite e café, lá vem a nossa Chiquita Banana em 7º lugar no ranking das coisas mais importantes do agro? Movimenta cerca de 16 bilhões de reais, acima até do feijão e do arroz. Muito bem, e o que nós temos a ver com isso? Tudo. Somos o 3º maior produtor mundial da banana e não exportamos umazinha só para o mundo. O Equador fatura mais de 3 bi de dólares, Filipinas 1,5 bi, e uma lista com 15 países faturam cerca de 15 bilhões de dólares no mundo e zero para nós. Mas fico curioso e pergunto: a maior empresa planetária da banana é a Chiquita Brand, associada com a Fifth da Europa, e imaginem só, pertence a brasileiros. Que caso maravilhoso e intrigante do agribusiness. Um mercado maravilhoso de banana, o maior do mundo, tem dono brasileiro, Cutrale, do suco de laranja. Vamos sim ativar esse banana business genial do Brasil para o mundo. É a hora do novo agronegócio. E não tem banana mais gostosa que a prata, hein? Sim, podemos sim dobrar o tamanho do agro do Brasil. Emelinha Borba terminava sua marchinha de carnaval dizendo assim: existencialista, com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Banana brasileira para o mundo, meta em dólares, 1 bilhão. Para Jovem Pan, José Luiz Tejon.
O campo mudou e a gente está mudando com ele. O Discovery Sport oferece tudo o que um produtor rural precisa. Espaço interno de até 1.698 litros. Tração 4x4 que se adapta a qualquer terreno. Motor diesel e o melhor: desconto especial exclusivo para produtores rurais. Discovery Sport, o carro para o novo campo. Venha fazer um test drive em uma concessionária Land Rover. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
Os dos adiamentos e muita espera, Plano Safra é anunciado. Nos fala Marcelo Matos.
Governo federal vai liberar 225 bilhões de reais para o Plano Safra 19-2020. O presidente Jair Bolsonaro autorizou as contratações aos produtores a partir de julho.
Agradecer a todos nesse momento aqui que foram responsáveis para a construção desse Plano Safra apresentado no dia de hoje. Ele é bom para cada um de nós. Ele é bom para o Brasil.
O volume anunciado supera o anterior em 290 milhões de reais. O seguro rural terá 1 bilhão de reais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi questionada sobre a possibilidade de contingenciamento da verba.
É um dinheiro que está garantido, prometido pela equipe econômica, e ele virá com certeza ao Ministério da Agricultura. Né? O que nós estamos pensando é uma maneira de trabalhar para frente, para que não se tenha mais contingenciamento de recursos de seguro.
O anúncio era aguardado pelo agronegócio para viabilizar mais um bom momento do setor. com a expectativa da segunda maior safra da história do país, com 239 milhões de toneladas.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. O outono de 2019 está chegando ao fim e uma das principais características que marcaram a estação foi a chuva acima da média em praticamente todo o país. Isso porque a presença do fenômeno El Niño acabou favorecendo a entrada de instabilidades para áreas do Brasil Central e também da região Sul. Bom, a tendência dos próximos dias nesse início de inverno é de que o El Niño continue influenciando na condição de tempo e assim a chuva deve passar da média em áreas como na região Sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul, Sul de Mato Grosso e também sul de Goiás, São Paulo e metade sul de Minas Gerais, além do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que também tem previsão de chuva acima da média. O El Niño também traz o efeito de temperaturas acima da média normal para grande parte do país. Por isso, a frequência e durabilidade de ondas de ar frio no centro-sul é menor durante este inverno de 2019. Bom, agora falando um pouquinho dos primeiros dias da estação de inverno. Teremos uma frente fria que deve avançar pelo centro-sul ao longo dessa reta final de junho e início do mês de julho. E aí tem muita chuva prevista para as áreas produtoras do centro-sul, desde Rio Grande do Sul ao Paraná. Essa chuva momentaneamente vai atrapalhar as atividades de campo, principalmente entre áreas produtoras que estão tentando implantar as culturas de inverno. Em grande parte do sudeste e centro-oeste, o tempo ainda continua firme e no Mato Piba, o tempo estável também deve continuar favorecendo a colheita do algodão. Com relação às temperaturas, teremos queda acentuada na temperatura de novo até o final da próxima semana, mas sem risco para geada nas principais áreas produtoras. Apenas pontos mais altos do sul e sudeste, como áreas serranas, é que ficam com essa condição para a formação do fenômeno geada. Quer saber mais sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon.
A anistia de devedores do Fundo Rural pode ter dificuldade para tramitar no Congresso. Fale Nani Cox.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que só vai discutir a revogação do passivo do Fundo Rural se houver explicações de onde vai sair o dinheiro. O deputado explicou que não vai colocar em votação o prejuízo de 30 bilhões de reais ao orçamento público até o governo mostrar onde tem esse valor para tirar. O Fundo Rural é uma contribuição previdenciária ao empregador rural calculada sobre a receita bruta da comercialização da produção. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal havia considerado a cobrança dessa taxa inconstitucional, mas voltou atrás da decisão em 2017. Desta forma, os produtores que não fizeram o pagamento criaram uma dívida referente ao período em que o entendimento do STF foi pela nulidade da contribuição. Devido às quantias elevadas, o governo do então presidente Michel Temer criou o Refis do Fundo Rural, um programa de parcelamento de dívidas. A polêmica em torno da decisão do STF, no entanto, fez com que os prazos de adesão ao Refis e pagamentos de parcelas fossem postergados. A anistia da dívida do Fundo Rural foi promessa de campanha de Jair Bolsonaro. O deputado federal Jerônimo Gorgin cobrou ações do presidente porque, segundo ele, uma trava na PEC da Previdência acabaria com a possibilidade de qualquer acordo. Gorgin explicou que a trava acaba com a anistia de contribuições sociais e as remissões de passivos previdenciários, que seria a única saída para o problema do Fundo Rural. O deputado completou que com a remissão, o governo só pode cobrar a dívida a partir da data em que o Supremo considerou a contribuição obrigatória e, portanto, 2017. A proposta da reforma da Previdência está em discussão na Câmara dos Deputados.
Oposição critica a nova MP de Jair Bolsonaro e presidente afirma que decisão sobre terra indígena cabe a ele. Daniel Lianos explica.
Oi, Tejão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou a decisão do Congresso de modificar a atribuição de demarcar terras indígenas no Brasil e fez a nova medida provisória transferindo esta recomposição, a responsabilidade, ao Ministério da Agricultura. O texto foi publicado na manhã do último dia 19, no Diário Oficial da União. À tarde, durante um evento na Aeronáutica, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, o presidente reclamou que o Legislativo não pode fazer o que fez. Bolsonaro diz que a questão de reserva indígena, quem decide na ponta da linha é ele. A nova MP, de número 886, estabelece que são de competência do Ministério da Agricultura, a reforma agrária, a regularização fundiária de áreas rurais, a Amazônia Legal e as terras indígenas e quilombolas. O texto diz ainda que cabe a identificação, o reconhecimento, a delimitação e a demarcação, assim como a titulação das terras. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Alessandro Molon, do PSB, considerou a medida inconstitucional.
Uma clara afronta ao Congresso Nacional, uma tentativa de mostrar ao Congresso Nacional que quem toma a decisão é o presidente da República, atropelando a separação dos poderes e as atribuições do Congresso Nacional. Por essa razão, nós pedimos ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que devolva a medida provisória ao presidente, para que ele a refaça sem a parte inconstitucional.
O deputado também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para considerar esta parte da medida inconstitucional. A MP editada nesta quarta-feira também concentra a articulação política na Secretaria de Governo, comandada por Luiz Eduardo Ramos, e repassa o programa de privatizações e concessões à Casa Civil do ministro Onyx Lorenzoni. A nova MP também precisa passar pelo aval da Câmara e do Senado.
A ministra da Agricultura esteve em São Paulo e quem acompanhou foi Marcela Lorenzetto.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, voltou a criticar a tabela de frete. No começo da semana passada, a ministra concedeu uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Durante a apresentação a políticos e empresários do setor, Tereza Cristina afirmou que a questão é importantíssima para a agropecuária e explicou que o tabelamento afeta diretamente o preço das commodities.
As pessoas, às vezes, lá no Supremo não entendem que a safra ela é vendida antecipadamente, né? Então, quando eu vou plantar a soja do ano que vem, eu já estou fechando. E o preço do frete já está embutido na composição desse custo. E o que está acontecendo hoje? Está todo mundo colocando um preço maior para poder se proteger. Quem acaba perdendo? O produtor rural. Sempre o elo da cadeia mais fraca fica dentro da porteira. E eu espero que eles tenham o bom senso de votar pela inconstitucionalidade dessa matéria, porque não tem cabimento ter tabela numa economia de livre mercado.
O tema foi colocado em pauta no Supremo e deve ser discutido pelos ministros da Corte apenas no próximo semestre, no dia 4 de setembro. A tabela de preços mínimos de frete foi instituída por meio de medida provisória convertida em lei após a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil em maio do ano passado.
No próximo bloco, a campanha do agro nacional dobrando de tamanho US$1 trilhão. Entrevista com o ex-ministro Roberto Rodrigues na primeira parte.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Porteira aberta.
A hora do novo agronegócio, novo porque nós temos muita coisa para fazer pela frente que é novo. E estamos na metade do ano e recebemos aqui, com grande orgulho, um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro profundamente, um líder profissional, um líder humano, tem a minha grande admiração, e não só minha, acho que do país inteiro, o nosso querido amigo Roberto Rodrigues. O Roberto tem um currículo gigantesco, e eu vou ressaltar duas coisas: ele é coordenador da GV Agro, e ao mesmo tempo o Roberto é o embaixador para a FAO do cooperativismo, entre outras coisas. E, aliás, precisamos ressaltar isso, na cátedra da USP, escreveu um livro sensacional, O Agro é Paz, não é? Que dá revela fórmulas de como a gente buscar isso que vai ser a nossa conversa aqui de hoje. Roberto, muito bem-vindo à nossa Jovem Pan.
Tejão, muito obrigado. Descontando um, por favor, nós somos amigos há mais de 30 anos, de modo que a amizade acaba turvando um pouco os horizontes da verdade, e o Tejão me coloca numa posição maior do que eu sou. Eu sou amigo dele e esse respeito, esse carinho é recíproco, também tenho a maior admiração por ele, mas eu não passo de um representante, e um velho representante, cada vez mais velho, cada vez menos representante. Vamos lá, Tejão.
Roberto, metade do ano, 2019, o Brasil está com PIB pequenininho nos últimos anos, promessa de um PIB também complicado, ruim,
E se a gente não crescer o país, se a gente não crescer o PIB do país, vai ter tem recessão e tem depressão humana, né? Então, nós é um país pujante, um país rico, e nós precisamos discutir e provocar que, e essa é a nossa missão, no sentido de termos uma visão que instigue a busca de um crescimento do PIB brasileiro. O agronegócio, em torno de 25% do PIB, portanto, qualquer planejamento estratégico para crescer o país, a gente teria que pegar esse segmento e transformar esse segmento numa visão, num plano, numa meta, na busca de resultados e acesso a mercados, enfim, crescer o país, né? Qual é a sua visão deste momento brasileiro, do agro brasileiro, onde nós chegamos? Você fez um texto outro dia genial sobre já temos 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos para um país que há pouco tempo atrás importava tudo. Então, podemos olhar o agro num sentido estratégico de Estado e ter através do agro a meta de vamos crescer sim o PIB brasileiro?
Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Essa numerologia de 1 bilhão de toneladas está por trás disso. São 230 milhões de toneladas de grãos, 620 milhões de toneladas de cana, 60 milhões de sacas de café, 37 bilhões de litros de leite, mais de 30 bilhões de litros de biodiesel, de combustíveis, agroenergia. Nós temos toda a área de hortifruti e granjeiros, mais de 30 milhões de toneladas, carnes, 28, 30 milhões de toneladas. Somando tudo, sem falar em eucalipto, madeira, celulose, óleo de dendê e tantas coisas, peixe, tanta coisa que tem por aí, facilmente chegamos a 1 bilhão de toneladas, que é uma coisa que quase ninguém percebe. O PIB brasileiro está em torno de 2 trilhões de dólares. Se nós temos 500 bilhões, estamos a 25% desse PIB, sem considerar nas cadeias produtivas um monte de coisa que fica para trás, né? Por exemplo, forno micro-ondas. Né? Para que existe forno? Para esquentar comida. Vai esquentar o quê? Roupa não, vai esquentar, né? Comida. E se for roupa também é do agronegócio, né? Calça jeans, agronegócio, camisa de algodão, tudo é agronegócio. Sapato de couro, agronegócio. Então, tudo é agronegócio mais ou menos perto. E se isso tudo for considerado, dá mais do que os 25%. Mas fiquemos nele. Você fala muito nesse negócio que o Brasil tem que crescer. Tem que crescer. Nenhum governo se aguenta se o país não crescer. Vide o que aconteceu nas últimas eleições. O governo não aguenta com o desemprego que vem, com falta de investimento que vem. Então, é preciso crescer. Ora, onde é que nós podemos crescer? Imediatamente. Porque temos tecnologia, temos gente, temos terra disponível e temos mercado. É no agronegócio, né? O mundo todo repete esse tema: em 10 anos a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% para que não haja fome e, portanto, haja paz, porque não haverá paz enquanto houver fome. E para que o mundo cresça 20%, diz o SGA, que é um governo concorrente ao nosso país, que é os Estados Unidos, o Brasil pode crescer 41%. Então, tem uma demanda global e nós temos as condições para isso. Tem que ter uma estratégia. Que estratégia? Em 5 anos, levar o PIB, como é a tua proposta, de 500 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares. Então, a meta: 1 bilhão de toneladas, já temos. 1 trilhão de dólares em 5 anos. Sim, crescer 4% ao ano.
Se nós fizermos isso, se conseguirmos fazer isso, nós poderemos ter realmente um PIB brasileiro que cresça 3, 4% ao ano.
Exatamente.
Que é fundamento e necessidade. Agora, é importante que os nossos telespectadores da Jovem Pan, internautas, ouvintes, compreendam. Olha, nós não estamos aqui, apesar de sermos apaixonados, sim, pelo agro brasileiro, mas isto não é uma campanha publicitária do agro.
E nem um sonho.
Não, exatamente. É algo que nos preocupa, efetivamente. A gente sente aqui a necessidade de termos uma visão estratégica e falarmos de metas. Exatamente. Porque se você não tem uma meta, se você não tem um o que perseguir, fica uma série de comos. É. Comos, isso não vai lá. Roberto, para a gente fazer esse 1 trilhão de dólares, a gente vai necessitar, sim, da agroindústria.
Claro.
Que vai ter que agregar valor. A gente Exatamente. Vai necessitar de serviços do agro, nós vamos necessitar planos, cadeia produtiva, a cadeia produtiva, pegar as 20 principais cadeias produtivas. Eu fico sempre achando o seguinte, por exemplo, a banana, né? O Brasil acho que é um dos maiores produtores de banana do mundo, uma banana deliciosa. Você não acha banana brasileira em canto algum. Então, desde o abacate, né, até lá o zinco da carne, né, você tem de um A a Z aí oportunidades gigantescas. Roberto, para que a gente possa imaginar, e você tem uma experiência espetacular, não só nas instituições, mas como ministro da Agricultura que foi, para a gente organizar isso, basta governo ou a gente precisa ter do nosso lado a sociedade civil organizada participando?
Indispensável essa articulação entre o público e o privado, porque as cadeias produtivas têm que estar mais linkadas. Você falou banana, vamos aumentar para frutas. Tejão, o Chile exporta duas vezes mais fruta do que nós. Só o Vale São Francisco está fazendo um Chile, só no Vale São Francisco. Outro em São Paulo, outro em Rio Grande do Sul. Estratégia, falta uma estratégia que junte a tecnologia, que junte o crédito, que junte o seguro e junte o setor privado plantando para produzir e exportar. Falta o quê? Abrir mercados, que é em parte papel do Estado e em parte papel do setor privado. Café. Nós exportamos 30% do café em grão do mundo inteiro. 30% do mercado é nosso. E menos de 2% do café torrado e moído. Ora, quem exporta café torrado e moído? A Alemanha e a Itália, que não tem um pé de café. Eles compram o café da gente, da Colômbia, da Costa Rica, do Vietnã, da África, fazem um blend, fazem lá a cápsulazinha, e nós compramos a cápsula por 10 vezes mais do que exportamos para eles o café. Então, é preciso isso, agregar valor. Então, a negociação em que o governo abre a negociação, o setor privado vai atrás, produzindo e vendendo. Então, essa articulação é fundamental.
Governo abre, muito importante. A ministra Tereza Cristina retornou agora há pouco tempo de uma excursão, de uma viagem ao continente asiático, e eu a parabenizei muito. Ela foi com uma meta. Fizeram um estudo com a CNA e foram com uma meta nessa viagem, dizendo, olha, nós podemos crescer quase 60 bilhões de dólares nossos negócios com o continente asiático. E tinha uma meta país a país. E o quê país a país? Agora, obviamente, como você bem coloca, Roberto, a ministra faz esse trabalho, e uma coisa me chamou a atenção, porque ela escreveu para nós dizendo assim, se tivermos juízo, podemos fazer. E eu acho que esse juízo no mundo, principais negócios aí que ela viu, foi mundo das carnes, eu acho que esse juízo era algo assim no sentido de, olha, pessoal da iniciativa privada, vocês têm que se coordenar talvez melhor. Não era isto?
Mas é claro, esse tema que você falou da grande, excelente ministra Tereza Cristina, a China é o maior importador de soja do Brasil, mas ela importa soja em grão. Por quê? Porque ela quer processar a soja lá, fazer o farelo para alimentar os frangos e o suíno de lá, e mais o óleo de soja para alimentar a população. E eu, Brasil, nós queremos transformar a soja em frango, em suíno, em óleo, aqui, exportar o frango para eles. Quem está errado? Ninguém. Eu estou certo e eles estão certos também. Então, a negociação, ô China, seguinte é esse, olha, esse ano nós vamos exportar para você 100% de grão, o ano que vem só 95%. 5 vai ser farelo. No outro ano vai ser 90 de grão, 10 de farelo. No outro ano vai ser 80. 10 de grãos, 80 de grão e 10 de frango e de suíno. É um programa de longo prazo, tem que ser negociado o Estado com o Estado. Por quê? Porque nem eles têm condições de reduzir a produção de frangos e suínos, nem nós é de aumentar. De maneira, tem que ter um processo modulado. Isso implica o que você acabou de falar. Um entendimento da cadeia. Nós, produtores de soja, nós, produtores de frangos, nós, frigoríficos de suíno, todos juntos numa articulação integrada com o Estado. Senão não funciona.
Ou seja, isso é, de fato, a definição de agribusiness, né, lá de Harvard, lá do professor Ray Goldberg. E eu sempre me recordo muito do Ney Bittencourt de Araújo, que foi o nosso inspirador, criação da ABAG, o Pensa lá do Décio Zilberstein. Ou seja, essa visão articulada. Se nós não tivermos essa visão orquestrada das cadeias produtivas, a gente não consegue realizar a abertura que possamos ter na boa intenção, por exemplo, da própria ministra da Agricultura. Agora, não precisa ter assim, o que você acha, Roberto? Não precisa ter também uma junção maior da ministra da Agricultura com o ministro de Indústria e Comércio, o da Economia? Esses três não tem que estar tá mais juntinhos, não?
Itamaraty. Meio ambiente. São fatores todos que se somam. E aí é uma coisa que você lembrou do Ney agora. Tem uma saudade do Ney enorme, Tejão. O Ney nos anos 80, 83, 84, falava: nós precisamos chegar a produzir 100 milhões de dólares. Era um sonho quase imaginário, né?
É.
Hoje estamos com 230 e está sobrando, né?
É verdade.
Quer dizer, não é sonho. O Ney não sonhava. Ele sabia que era possível atravessar isso com folga. É possível um trilhão de dólares. É possível, sim, mas tem que ser articulação, não é? Que adianta eu fazer um grande projeto para a produção de soja, por exemplo, se eu não considerar o seguinte: a soja, as variedades de soja são geradas em órgãos de pesquisa, por engenheiros agrônomos, economistas, cientistas, formados aonde? Em universidades urbanas. Então, eu só funciono com os urbanos. Uma fábrica de fertilizantes é urbana. Uma fábrica de defensivos agrícolas é urbana. Uma fábrica de tratores, implementos, colhedeiras, plantadeiras, são fábricas urbanas. Um banco que me empresta dinheiro é urbano. Uma seguradora é urbana. Uma empresa construtora que constrói armazéns, estradas, é urbana. Então, eu, para produzir uma semente, plantar uma semente de soja no chão, dependo da cidade. Os operários dessas empresas todas trabalham para mim. Assim como, quando eu planto e produzo, eu trabalho para eles. Porque aí vem uma indústria de alimentos que é urbana, uma indústria de embalagem que é urbana, supermercados, urbanos, trading, são advogados, são urbanos. Então, a relação, você tem toda a razão. A cadeia produtiva é uma relação íntima entre o urbano e o rural, que não pode ser desfeita. E o mundo desenvolvido já percebeu isso com uma vantagem na tua linha de raciocínio, a integração dos órgãos de governo. O que os governos mais desenvolvidos pensam quando dão um subsídio para a agricultura? O agricultor é bonitinho? Vão dar dinheiro para ele ficar riquinho? Não. Os países desenvolvidos, nos quais as populações são majoritariamente urbanas, de longe majoritariamente urbanas, o que os governos pensam? Precisa alimentar esse povo. Tem que alimentar esse povo. Se esse povo não tiver comida, não me elege de novo, vou perder o poder. Então, a segurança alimentar é visto como um instrumento de política e preservação do poder. De modo que subsidiar a agricultura ou dar subvenção de alguma forma para o produtor rural é para ele ficar produzindo para alimentar o povo que é majoritário. Aqui no Brasil, não. Vão dar dinheiro. Não vai dar de nada. O crédito rural tem que ser pago. Nada é dado, é emprestado. E esse mesmo é duro porque não tem seguro aqui no Brasil, né?
Roberto, obrigado. E nós precisamos disso no Brasil.
E vamos fazer.
Viva o nosso país.
Viva o agro.
No agronegócio. A sacada final.
Teremos a maior safra de grãos, mesmo com todas as incertezas. Saiu o plano safra e grandes produtores pagaram juros superiores à Selic, iniciada a desmama, como salientou Ivan Verequim, ex-secretário de Política Agrícola, e mandou a informação de que na safra 2015-2016, a Selic era de 14,2% e a taxa do custeio 8,8%. Na safra 2019-2020, a Selic é 6% e a taxa do custeio 8% para grandes produtores. E vamos aguardar para ver se crescemos o seguro rural. Temos que dobrar o agro de tamanho em 5 anos, US$ 1 trilhão, para permitir que o PIB possa crescer 4% ao ano em 5 anos, e temos condições de realizar isso. Com pessimismo, nunca. Com otimismo fanista, tolice. Podemos dobrar o agro olhando cadeia produtiva a cadeia produtiva e planejando como crescer. A banana fatura no Brasil cerca de R$ 16 bilhões e vive maltratada e desamparada a preço vil de banana, com desperdício e sofrimento dos seus produtores pelo país afora. E temos a banana mais gostosa do mundo. E 15 países vendem cerca de US$ 15 bilhões de banana ao mundo, e nós vendemos zero. E pertence a um grupo brasileiro,
a maior de todas as empresas de banana do planeta Terra, a Chiquita Brand, com 4 bilhões e 600 milhões de dólares de faturamento, que é do Grupo Cutrale. Sozinha, esta empresa é maior do que todo o mercado do Brasil. E pergunto, podemos vender 1 bilhão de dólares de bananas brasileiras nesse mercadão de 15 bilhões? Creio que sim. E com isso, ajudar um monte de produtores espalhados pelo país a serem mais bem-sucedidos. E podemos muito mais. Aliança público-privado, o bilhete único para crescer o Brasil. Banana brasileira, sétimo produto do nosso agro e nenhuma zinha que é exportada. Sacada final. Aqui foi mais uma hora do agronegócio com a hora da nossa banana. Emelinha Borba ao fundo e agradecemos Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes e toda a central da Jovem Pan. Alegria, brasileiros, e banana temos para que comer e para ir ao mundo vender. Dobrar o agro de tamanho, nosso dever. Até a próxima.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.